Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todas as pessoas que nos acompanham em mais esse programa Conversa com o Reitor. Estamos aqui numa sexta-feira meio fria, em Curitiba, úmida, mas isso não é a realidade de todo o nosso país e onde estão essas pessoas que nos acompanham hoje aqui. Nós temos aí uma tela cheia, né? Bom dia, Everton. Bom dia, Jennifer, Beatriz, Luiz Gustavo, Helena e Ricardo. Vamos passar a palavra aqui para que vocês deem os seus. Oh, gostei desse fone de ouvido aí que fica piscando, hein, Helena? Então, Helena, pode cumprimentar aí as pessoas que nos acompanham.
Bom dia a todos que estão presentes, não é, Bihu? Muito prazer, Ricardo. A gente já conhece um pouquinho, apesar da pandemia, né? Beatriz, Jennifer, Dayanifer, Luiz Gustavo, Everton, né? É com muito prazer, né, que a gente, depois de tanto, tanta coisa assim, que a gente conseguia mesmo entrar, mas eu sou Helena de Fátima, sou do Polo Resende, Rio de Janeiro. A gente fica mais ou menos no sul, né? A gente fica no sul do estado, né? Na região sudeste, e estamos aí para ver o que que a gente pode estar falando no nosso polo, né? Com muita
Legal.
alegria, tá?
História do Polo, né? Você vai falar do Polo de Resende. Curso que você.
Isso.
Teu curso é.
Faço teologia católica. É uma complementação até de um trabalho, né, de um estudo que eu já fiz há um tempo atrás, né, de teologia, de Bíblia, estudo bíblico durante 5 anos, né? Então eu fiz um aprofundamento bíblico e trabalho aqui na nossa igreja, Nossa Senhora das Dores, né? O pároco é Padre Ronaldo da Costa. E eu trabalho na catequese, já trabalhei na assessoria financeira, já trabalhei na pastoral do batismo e atualmente só na catequese.
Legal, você vai contar a história então do Polo aí de Resende e o
De
Ricardo
Resende.
é o gestor, né? É isso. Você
Isso.
convidou o gestor aqui para fazer. Você já o conhecia do Polo?
Sim, Ricardo, sim. A gente
Bom dia,
tem que
Ricardo.
estar.
Bom dia, professor. Bom dia, professor Helena. Bom dia a todos. Jennifer, Everton, Beatriz, Luiz Gustavo. Bom dia a todos. A gente
Legal.
está
Bom ter você aí. Sempre bom ter gestores aí conosco.
participando para ver o grande trabalho da professora Helena.
Ah, legal. Vamos conversar mais na sequência. Vamos lá, Beatriz. Pode. Bom
Bom
dia.
dia, pessoal. Bom dia a todos. Estou falando de Curitiba, realmente está bem frio. Bom, cursei jornalismo junto com o Luiz Gustavo e contei a história dele no concurso. E acho que é isso. Nos formamos ano passado, tem 1 ano mais ou menos. Acho que é isso.
Legal. Bom que você trouxe a história aqui pessoalmente, né?
Sim.
Para mostrar a história, vamos já nos sensibilizar aí com a história do Luiz Gustavo. Então, pode cumprimentar também as pessoas, Luiz.
Bom dia, né? Bom dia, Beatriz, a Jennifer, a Helena, né? O Ricardo, o Everton. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Então, é um prazer estar por aqui, né? No caso, falando, participando junto aí desse material que a Beatriz escreveu sobre mim, que fico honrado em estar participando aí dessa conversa.
Seja muito bem-vindo, Luiz.
Obrigado.
Jennifer, bom dia.
Bom dia, Benhur, bom dia a todos aqui participando. Então, eu sou a Jennifer, eu cursei pedagogia aqui na Uninter, estou formada então desde 2020 e agora já ingressei na pós-graduação em neuropsicopedagogia, também uma área que eu sou apaixonada. E falo aqui do Rio Grande do Sul, região central. Estou aqui na cidade de Sobradinho. Realmente amanheceu com 4 graus aqui hoje, então um pouquinho frio também. E então gostaria de cumprimentar todos que estão aí na escuta, que estão aí assistindo esse programa incrível, representando aí todos os polos de apoio presencial, em especial ali a nossa gestora Vânia Faza e a Luísa, que estão lá no Polo de Arroio do Tigre também assistindo a gente, tá bom?
Fica muito longe a tua cidade de Arroio do Tigre?
Não, não, aqui são poucos quilômetros, em torno que deu uns 15, 20 quilômetros de diferença. Pertinho.
Já sei como é que você ficou conhecendo aí o Arroio do Tigre. Foi através de um NAC, não foi? Ficou.
Exatamente. Exatamente, através da NAC aqui de Sobradinho. Na verdade, eu sou natural de Lagoa Bonita, que é uma cidade mais interior aqui ainda, mas também é pertinho, enfim, o Polo de Arroio do Tigre, ele tem muito isso de trazer, né, a população assim, do interior para cá também. Exatamente, porque a educação à distância, a gente consegue, então, ter acesso aí a essa instituição.
Quantos habitantes tem tua cidade?
Aqui tem 14 mil habitantes.
É, e não caberia uma faculdade mesmo, né? Então, a educação à distância, a oferta, né, com a presença em poucos momentos no polo, leva a esse tipo de atendimento regional, né? É legal, você
Exatamente,
já conta a história aí.
E cumpre muito bem a demanda.
Perfeito, legal. E parabéns aí por já ter uma faculdade e estar já na pós também, dando continuidade à sua formação. Excelente. Vamos começar com a Helena, então. Acho que todo mundo já falou, todo mundo cumprimentou. Vamos falar com a Helena. Helena, conta um pouco, então, uma história aí do polo da Uninter em Resende.
Com todo prazer. Me ouvem?
Sim, por favor.
Ok. Então. Então, nosso trabalho aqui, né, foi até foi colocado, né, como polo Uninter, que amplia os horizontes para a população de Resende. Realmente, quando o Ricardo, né, pelo que, assim, eu fiz uma entrevista com ele, né, e quando ele começou, né, há 15 anos atrás, ele começa, então, só trabalhando com a parte de informática. Ele tinha uma salinha para trabalhar com informática, já tendo uma visão, né, bem à frente no sentido de tecnologias, né? E aí ele resolveu, assim, em contato, né, com a Uninter, de apostar, né, nessa demanda, né, de escola EAD, porque a gente sabe que há um preconceito, né, e eu percebo aí, fazendo agora, né, a faculdade, eu vejo que ainda há um pouco de preconceito, mas bem menor. Hoje as pessoas acreditam mais, né, no ensino à distância, na questão de que é preciso, né, uma organização maior, né, do aluno, é preciso uma organização maior de planejamento, né, nos estudos. Então, e ele aposta nisso, né? No início não foi fácil, né? O Ricardo está aí para dizer que não foi fácil. Hoje a gente, né, tem uma quantidade bem maior de alunos. Entrevistei alguns alunos, né, pelo WhatsApp, né, que foram realmente colocando, né, as suas possibilidades, o que eles ganharam, né? E tenho visto isso, né, nas redes de ex-alunos colocando que voltaram, né? No início eram pouquíssimos alunos, hoje a gente tem assim uma gama, né, de alunos que se formaram pelo Uninter em Resende, né? Então, eu vejo que vai se vencendo esse preconceito com relação ao ensino à distância. E vou dizer, senhor Benhur e alunos, não é fácil não, é? Não é fácil não, porque a gente tem...
É fácil.
Não é fácil, que a gente pensa assim, ah, EAD, ah, a gente faz lá, faz a notinha, né? Tá tudo ali, e não é bem assim, né? Realmente, a gente tem que estudar muito, tem que ler muito, né? A Uninter oferece pra gente as extensões também, né? Eu faço quase todas, né? E a gente vai aprendendo, acho que a proposta é essa mesmo, né? De ir aprendendo, né?
O que que os alunos. Você falou aí que entrevistou alunos, né? Do polo.
Alguns
Alguns. E
pelo
assim, o que.
WhatsApp.
Tá, mas o que que eles falaram dos cursos deles especificamente, da metodologia, da.
Sobre a metodologia, que é muito boa, que dá uma possibilidade de um aprendizado mais bem aprofundado, que a Uninter, assim, Resende, marcou a vida deles no sentido de poder fazer escolhas melhores, né? De poder arrumar servir o trabalho, em termos de trabalho, que Resende tem uma demanda muito grande, né? De empresas, né? Então, a formação, né, ajudou nesse sentido, né? Ela ampliou mesmo o horizonte, né, de muitas e muitas pessoas. E muitos que voltaram, né, que foram fazer pós, e que se sentiram assim muito felizes, né, com a possibilidade de fazer uma faculdade à distância, dado que a maioria trabalha, né? Então fica mais difícil ter uma aula presencial, né? Então, quando estão no EAD, se planeja, né, o tempo, o seu próprio tempo, né, para se sair bem e para aprender, para ter
Legal.
conhecimento.
E para Helena, qual foi a diferença na vida da Helena começar a fazer esse curso de teologia?
Nossa, para mim assim está sendo uma complementação daquilo que eu já tinha estudado, né, para ajudar, né, na pastoral, né, e na catequese, até porque agora o Papa Francisco colocou assim algo que a gente vem esperando já há muito tempo, né, que é tornar o catequista um ministério, né, porque eu sempre disse, catequese não é pastoral, né, catequese é ministério. Então, está ajudando nesse
Eu não entendi
aprofundamento.
essa diferença aí. Acho que as pessoas precisam que você explique um pouco melhor entre o que é o ministério e a pastoral, em rápidas palavras, né?
A pastoral ela é direcionada, né, às pessoas de boa fé que querem realmente trabalhar ali dentro da comunidade, né? O ministério ele já tem uma unção vamos dizer assim, de estar ligado mesmo, de ser ungido pelo bispo. Né? O ministério ele precisa que a pessoa, né, ou que o catequista, o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que seja realmente ungido pelo bispo, né? E precisa comprovar um tempo, né, de trabalho, de espiritualidade, de compromisso com a comunidade, assim, bem rapidamente, tá?
Não, legal, já deu para. Já peguei aqui. Pastoral é mais uma atividade mais, né, de trabalho
Aberta,
direto com a comunidade
ampla,
aberta. E aí o
ampla,
ministério
né?
já é uma vocação mais, né, mais
Isso, mais
espiritual, né?
centrada, isso,
Legal.
né?
Excelente.
E isso foi assim está sendo para nós da catequese algo muito bom, até porque você não pode dar o um ministério assim muito aberto, porque o ministério ele exige um maior engajamento seu. E a catequese tem muita rotatividade, então você
E o
não vai
curso tá
ser qualquer um.
te ajudando aí nessa questão do ministério, então.
Sim, muito, 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 muito. É algo assim e é algo, bem, o que eu sempre quis fazer, a teologia. Só que sempre é muito longe os lugares para fazer. Eu moro no interior de Resende, então hoje teologia tem no Rio, tem em Lorena, mas é difícil da gente ir, não é? Fica mais complicado. Então, e agora, estudando Paulo, né? Como é que a gente vê realmente que o ministério, que a pastoral faz da gente alguém que tem que ser realmente muito comprometido. E aí a Uninter está me ajudando muito
Que
nesse
bom,
sentido.
ficamos felizes aqui. Só para esclarecer, né, as pessoas que não ainda não têm essa informação, nós temos dois cursos de teologia, né? Nós fizemos um primeiro curso de teologia de uma forma mais abrangente, mais, digamos assim, evangélica, né? Foi uma demanda específica à época. E depois tivemos aqui uma determinação aqui em Curitiba do bispo que disse: eu quero um curso específico para teologia católica. Opa, legal, vamos atender então, o bispo manda. E aí foi desenvolvido esse projeto e foi, quer dizer, hoje tem essas duas, né, missões aí, que são missões sagradas, né, teológicas, que se complementam, tem esse apoio nosso no sentido de ter formações, né, direcionadas para essas vocações, né? E isso nos deixou bem tranquilos quando os cursos, quando a teologia católica, depois, né, da teologia mais tradicional ter sido lançada, né, e foi para atender. Então foi isso, foi para atender o bispo aqui, literalmente. A gente recebeu uma ordem do bispo aqui, tivemos que lançar. Vamos ouvir um pouco o Ricardo. E aí, Ricardo, como é que está você aí com o teu polo em Resende? Está feliz? Está satisfeito? Está com dificuldade? A gente sabe, né, que a coisa não está fácil para ninguém aí nessa área, mas estamos lutando aqui.
Bom dia, professor Benhur, bom dia a todos novamente. As coisas não estão muito fáceis ultimamente, né, por causa da pandemia aí, deu uma certa dificuldade, mas isso nunca foi diferente para a gente sempre está lutando aí, diariamente, tentando atender o máximo aos alunos, igual a professora Helena, sempre tentando ter o reconhecimento, né, agradecer o reconhecimento do polo também, que a gente esforça aqui diariamente. Mas é isso mesmo. A gente iniciou aqui em Resende, na verdade foi eu e meu pai iniciou inicialmente em Volta Redonda, e posteriormente ele deu a ideia. Eu era um menino bem novo, tinha uns 20 e poucos anos, ele me deu a oportunidade de estar montando em Resende, nossos cursos livres. Eu fiquei para Resende, ele em Volta Redonda, somos naturais de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E montamos, em 2007, veio a parceria com a Uninter. Aí, como a dona Helena falou, a dificuldade inicialmente era grande. O pessoal tinha aquela de EAD ser uma compra de certificado por correspondência. Então, a gente vai quebrando algumas ideias fixas das pessoas, né? Com a qualidade, lógico, que a Uninter oferece academicamente.
Legal. É um trabalho contínuo isso, né? Constante, contínuo, dia a dia, né? Trabalho de formiguinha, né? Não tem...
É verdade.
Um dia em que você não tenha que fazer alguma coisa nesse sentido.
Diferente, com certeza.
Mas com o apoio de vocês, os gestores de polos, e eu sou um defensor aqui na empresa de uma forma muito forte, muito incisiva, do papel fundamental que vocês têm aí nesses resultados que a gente vem obtendo. Agora aí conseguimos mais um IGC 4 com elevação ainda do IGC contínuo. Isso mostra que com quase 100% dos nossos alunos da EAD fazendo a prova do ENAD, que é uma prova muito difícil, quem fez sabe, né? E mesmo assim a gente conseguiu notas dos nossos cursos, educação física ficou com nota máxima, ficou com 5, né? Muitos com nota 4, e essa média dos ENADs aí dos últimos 3 anos, dos CPCs, né, que é o conceito preliminar de curso, o resultado da prova do ENAD, faz-se uma média e dá o IGC, e nós conseguimos aí mais um IGC 4, né, e ficamos muito felizes, porque é aí que a gente vê, né, no trabalho que vocês fazem, no resultado que a gente vê, nos alunos, no seu dia a dia,
né?
Exatamente, nos mostra que nós estamos no caminho certo, nós temos que focar na qualidade o tempo todo. Diferentemente, se você pegar grandes grupos econômicos, estou só abrindo um parênteses aqui para posicionar a nossa diretriz aqui, né, estratégica. Se você pegar grandes grupos econômicos que abriram seu capital na bolsa de valores, venderam suas ações, hoje eles têm que dar respostas financeiras aos seus acionistas. Olha que você vê os números de notas de IGC dessas empresas, elas deixaram de atender o aluno, a qualidade que o aluno precisa ter na sua formação, e passaram a atender os acionistas. Caíram violentamente, estão tendo prejuízos na bolsa, perdendo, sabe? Porque não se preocuparam com a questão da qualidade. Isso é, para nós aqui, é um mantra. Quando alguém vem me falar aqui que tem que economizar não sei o quê, não sei aonde, eu falei, peraí, vamos ver o quanto isso vai impactar na qualidade do nosso curso. Se tiver qualquer impacto que seja, não será aprovado. Nós brigamos feio aqui na empresa, muitas vezes, em relação a esse tipo de coisa. Mas o papel de vocês, Ricardo, é fundamental. É muito importante aí nos nossos polos. Obrigado, né? Mais uma vez, eu agradeço. Obrigado, aí a disposição tua, do teu pai, e serem aí, inclusive, líderes aí, né? Você está... teu polo já foi mostrado aqui, muito bonito, né? Uma casa muito bonita. E vamos em frente. Logo os alunos começarão a voltar um pouco mais para os polos aí, né? Esperamos.
Se Deus quiser.
Fazem falta, né?
Faz.
Os alunos do polo fazem falta.
Faz.
Muito. Legal, vamos falar um pouco agora. Obrigado por enquanto, já voltamos aí. Vamos contar um pouco a história agora do Luiz. Beatriz, está contigo aí.
Vamos lá. Bom, quando eu fiquei sabendo do concurso, aí eu fiquei pensando, o que que eu vou escrever, né? Eu, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar no Ninter Notícias, então tinha conhecido a história de alguns polos, de alguns estudantes, e aí eu fiquei, né, o que que eu faço agora? Aí pensei, o Luiz, ele tem uma história fantástica, eu tive a oportunidade de ser amiga dele, a gente fez boa parte dos trabalhos juntos durante a faculdade, então foi uma pessoa que sempre me passou, assim, muita positividade, principalmente com essa frase, que eu olho para o Luiz, eu vejo ele falando essa frase, todos os momentos de dificuldade que a gente tinha, ele falava, sorria, vida bela, sorria, vida bela. E aí eu fui me inspirando nisso, aí eu conversei com ele, ele falou, me sinto honrado, pode escrever, né? Aí fiz a entrevista, fiz as perguntas, porque por mais que fosse amiga dele, né, tinha que também escrever de forma correta, com a visão dele, e não do que eu pensava sobre ele. Bom, aí fiz a entrevista e fiquei me enrolando para escrever. Aí falei, Luiz, acho que eu não vou fazer a matéria, não. Daí ele, não, por que que não vai escrever? Já fez a entrevista, vai escrever sim, me motivando mais uma vez, né? Aí desenvolvi o texto, encaminhei, e aí, por fim, fiquei ainda como finalista. Mas o texto, assim, a história do Luiz, ela me guia muito, assim, sempre, porque é uma pessoa que teve muita dificuldade, principalmente durante o curso, né, durante a graduação, e que, independente dessas dificuldades, ele conseguiu vencer, se apegou no curso mesmo. E o que me chama bastante atenção nessa história toda é que, normalmente, a gente, entre trabalho e estudo, a gente vai dar valor ali para o trabalho. E o Luiz, não, ele ficou desempregado e falou, eu vou me entregar para o curso, vou me entregar para a faculdade. E eu acredito que isso foi um diferencial profissionalmente para ele também e que inspira outras pessoas. Eu, no lugar dele, eu acho que eu não teria coragem de largar o meu trabalho para me jogar 100% para o curso igual ele fez. Então, isso me inspirou muito, né? E é muito legal, assim, ver a trajetória dele, contar a trajetória dele. E acho que é isso. Não sei se tem alguma pergunta. Não te ouço.
Mick. Entendo, sim. Inclusive, o Luiz, pelo que você escreve na matéria, ele participou dos concursos externos aí, de premiações, né? É bom até ressaltar aqui o curso de jornalismo da Uninter, os cursos de comunicação, né? PP Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Jornalismo, tem, assim, uma coleção de troféus que é impressionante, né? Que ganham de troféus em nível regional, estadual nem se fala, né? Papa um monte aí. Aí vem os regionais e vem nacionais, inclusive. O que que você tem de troféu aí do Luiz para mostrar, para falar sobre?
Eu acho que ele vai poder complementar melhor essa questão do troféu, mas ele participou do Expocom, e pelo rádio, né? Pela Rádio Uninter, que era. Rádio Uninter, não, perdão, pelo Uninter Informa, que foi um projeto que, desde o início da faculdade, o Luiz já falava: eu quero participar do rádio, eu quero participar da rádio, eu quero matéria de rádio. E isso também é muito legal, porque a gente via assim, que era uma coisa que ele queria muito, e aí teve a oportunidade de participar, foi lá e ainda representou com o troféu. Mas eu acho que essa questão dos troféus ele pode complementar melhor que como ele participou, né?
Legal, vamos ouvir então, Luiz. E aí, onde é que você está? Está no ambiente de trabalho aí, Luiz?
Isso, exatamente. Eu trabalho aqui na Câmara de Araucária, né? Então, conversei, dei um espacinho e vamos participar do programa.
Legal. E aí, conta para nós.
Então, essas premiações, né, foram algumas premiações no Espocon, né, que é organizado pela Intercom, no Espocon Sul especificamente, né?
Que melhor você explicar um pouco, que vocês têm mania de falar sigla e não... Espocon é...
Isso, fala, explica então, um pouco. A Intercom pouco. é uma, como posso dizer, uma organização, digamos assim, né, que reúne pesquisas e trabalhos ligados ao campo da comunicação. Daí eles realizam todo ano, em cada região do Brasil, suas premiações regionais, né? Então, do Espocon Sul, que dali os alunos inscrevem seus trabalhos, os conteúdos que eles fizeram durante o ano acadêmico, e tem a possibilidade de serem selecionados e serem finalistas, né, na região sul, e o melhor, no caso, quem venha vencer na categoria regional, compete na categoria nacional. Eu tive o prazer de escrever o paper, né, detalhar o que era o Uninter Informa, tudo. A tarefa que o professor Guilherme me colocou nas minhas mãos. Tarefa
Guilherme é o coordenador do curso, né, para quem não conhece.
Isso, exatamente, professor Guilherme. E como a própria Bia falou, né, eu sempre gostei muito de rádio, desde criança. Então, tanto é na matéria, ela cita isso. E para mim, como eu gostei muito... Gosto ainda do Uninter Informa, foi muito interessante poder fazer o material do programa e, inclusive, apresentar ele, né? Fomos até Porto Alegre, isso, se eu não me engano, foi em 2017, 2018. Não saímos vencedores, né? Não ganhamos na etapa regional, mas eu tenho certeza que, inclusive, quando o professor Guilherme, o professor Alexandre, que é coordenador de publicidade, foi, inclusive, né, até lá no, na tua sala apresentar os materiais, né, quem venceu. Ele até exemplificou que, possivelmente, o nosso programa deve ter ficado em segundo lugar, porque é um material muito bom, foi muito bom, prazeroso mesmo apresentar esse material. E eu digo, a instituição que venceu, né, que, no caso, venceu a categoria Sul, foi a melhor do Brasil. Então, perdemos para o melhor, eu digo assim, sabe? Mas o simples fato... professor, e todos que estão acompanhando, são cinco selecionados que representam o projeto e os cursos, né, nessa etapa regional. Então, assim, o Uninter Informa já foi um dos cinco melhores do Sul. Isso foi um fato. Então, dentre tantas instituições do Sul do Brasil, entre tantos cursos, que obviamente tem um rádio jornal laboratório, nós conseguimos emplacar os cinco melhores, né? Isso já é uma coisa que engrandece muito os trabalhos desenvolvidos. E aí, sem contar o Sangue Novo, né? O Sangue Novo que é organizado pelo sindicato.
Nossa, os elogios dos professores aí. O pessoal lembra de você bem aí, ó.
Que bom. O Sangue Novo que é organizado pelo Sindicato dos Jornalistas aqui no Paraná, né? Então, o Sangue Novo também é uma premiação que envolve alunos de todas as instituições do Estado que têm um curso de jornalismo, nesse caso especificamente de jornalismo, e ali é feita as premiações, né? Ali, no caso, pelo Sindjor, temos três premiações pelo Uninter Informa, né, na terceira posição, e temos algumas premiações, o Marco Zero, do próprio professor Alexandro, né, Ribeiro, porque é o jornal impresso, o Marco Zero, primeiro lugar, o aplicativo do jornal também, o Instagram da Agência Mediação, que é a Agência Experimental de Jornalismo, né, da Uninter, também tem as premiações que vem junto nesse leque das premiações que eu participei.
Legal, parabéns aí pela tua atuação. Você viu aí os professores, os principais professores do curso, né, aqui, né, te ouvindo e elogiando aí tua participação durante o curso e nas atividades que você já desenvolveu aí na área de qualificação profissional durante o curso, né?
Sim.
E você tem uma trajetória já profissional na área, né? Você já trabalhou em diversos locais, pelo que eu entendi na matéria?
Isso. A minha, digamos assim, essa questão profissional mesmo, eu posso dizer que começou em 2015. Em 2015 eu comecei o curso numa outra instituição, que não deu certo. Mas lá eu tive, por 30 dias, eu fiz um estágio de observação mesmo, só de conhecimento. Não sei se ainda existe essa nomenclatura no jornalismo, mas na Band News. Então ali, aquele mês, me fez realmente ter certeza. Olha, eu acho que é isso que eu quero mesmo para mim, sabe? Foi uma coisa muito positiva naquilo. E depois eu comecei na Uninter, tudo, realmente as atividades, né? Isso em sala de aula, desenvolver mais essa questão da prática profissional, né, do realmente de entender que era isso que eu queria para minha vida mesmo. E depois, obviamente, eu estagiei na agência Mediação, né, aí da própria Uninter. Depois disso, eu saí da Uninter. 4 dias depois, já comecei no governo do estado do Paraná, na comunicação, de lá também, estagiando também. Logo na sequência, comecei na prefeitura de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, onde eu também atuei de maneira, sendo estagiário, mas eu digo, na prefeitura foi onde eu consegui desenvolver mais essa questão do jornalismo em si, porque era eu e mais um colega, né? Era um jornalista, no caso, de fato, ele. E muitas... é uma estrutura, né? É uma administração, então tem muitos conteúdos que não dava conta sozinho dele fazer. Então, algumas coisas vieram para mim, tanto é que em 2 meses foram mais de 20 matérias feitas. Isso eu fiz, né, bastante conteúdo. Trabalhei na assessoria política de candidato nas eleições passadas. E esse ano estou, né, comecei em janeiro aqui na Câmara Municipal de Araucária, na função de diretor de comunicação. Então, aí são desafios, né, que a caminhada trouxe. Mas é uma bagagem de experiência que eu digo que, sem dúvida alguma, foi muito importante, né?
Parabéns pela Obrigado. Trajetória. Parabéns, Obrigado. Beatriz, pela escolha, né, da pessoa certa, pela matéria, ficou muito bem escrita, né?
E, enfim. A história é certa, né?
A história.
Mas a história é que, querendo ou não, acaba motivando outras pessoas também, né?
Exemplos, né? Nós precisamos muito disso, de muitos bons exemplos. Infelizmente, a gente tem, né? Muito bem. Parabéns aos dois mais uma vez. Vamos agora ouvir a Jennifer. A Jennifer está lá no Rio Grande do Sul.
Então, quando eu vi ali no AVA aquele aviso, aquele recadinho ali que estava aberto esse concurso cultural, na hora eu parei tudo que eu estava fazendo. Estava estudando ali, ia começar a estudar. Parei tudo naquele momento, porque eu sabia que eu ia participar desse concurso. Porque o concurso cultural Histórias que Fazem a Nossa História se alinhou muito com o meu propósito pessoal. Eu tenho paixão por pesquisa, por escrever e por comunicar. E eu gosto de encantar pessoas com histórias. Eu escrevo textos, participo de concursos culturais também, na parte ali, enfim, de textos, de poesias. Eu sempre participei aqui na minha cidade. Enfim, quando eu soube desse concurso, eu fiquei extasiada. Eu queria muito participar e eu sabia que a forma correta de eu estar participando, de eu estar trazendo essa história, seria do Polo de Arroio do Tigre. Porque eu conheci o Polo de Arroio do Tigre lá em 2016, quando eu comecei a minha pedagogia. Eu consegui a pedagogia através do programa ProUni, porque a minha mãe, enfim, a gente não tinha condições ali naquela época. Sou caçula de 5 irmãos, então a gente batalhou bastante assim para estar chegando onde a gente está hoje. Mas eu fiquei muito feliz, porque esse polo ele trouxe para mim uma esperança, uma expectativa de poder estar atuando, de poder estar ingressando no ensino superior. E porque ele causou isso em mim, eu sei que ele causou isso em muitas outras pessoas. Eu sei que os alunos da Uninter não são apenas números, não somos apenas RUs. A gente é aqui para o Polo de Arroio do Tigre, pessoas. A gente tem ali uma história muito bacana com as atendentes, com todo o pessoal do polo. O atendimento ali é extraordinário. Então, eu pensei em trazer essa história do Polo de Arroio do Tigre. Conversei ali com a Vânia Paza, nossa gestora do polo, que me atendeu, enfim, com toda a abertura, respondeu as minhas perguntas. A gente já estava em pandemia, então a gente fez isso através ali dos meios digitais também. E, enfim, ela me contou que essa história começou lá em 2008, em 2008, lá quando ainda era facinter. E ela tinha um sonho muito grande de trazer a educação superior, enfim, de trabalhar com educação aqui na nossa região. Para contextualizar, a gente está numa região do Rio Grande do Sul, onde a economia é basicamente agricultura, então a gente está muito forte presente no interior. E então o polo EAD, o polo com educação à distância, trouxe a possibilidade de alunos ali, de filhos de agricultores, estar podendo estudar, da gente estar podendo, assim, ter acesso ao ensino superior, tá, então, dando continuidade em uma formação, sem precisar se mudar para outra cidade. E isso, então, foi o que mais impactou aqui na nossa região. Aí, então, eu gosto de destacar que, quando iniciaram o Polo de Arroio do Tigre, eram apenas duas salas de aula, e era, então, salas de aula no colégio, que tem ali um colégio franciscano, em Arroio do Tigre. Então, tinham ali vários lances de escada para estar subindo até as salas de aula. E a secretaria da Uninter, do polo, ficava ao lado do colégio. Então, eu destaco essa questão ali do frio. Inclusive, agora a gente está entrando no inverno, que como era se deslocar daquela secretaria até as salas de aula, enfim, nas aulas noturnas ali de noite, onde era ainda mais frio. E, enfim, são histórias bem bacanas que ela me contou e que eu achei bacana trazer aqui também para estar divulgando nesse contexto. Aqui a gente tem campanhas muito fortes para manter os filhos de agricultores no campo, para a gente poder estar fortalecendo aí essa agricultura. E então a EAD, a Uninter, veio trazendo isso, veio assim de encontro a esse propósito regional, e por isso que se firmou raízes aqui na região. Eu brinquei ali também que no texto que a Uninter conseguiu agora com o tempo foi adquirindo vários alunos. Atualmente aqui já são mais de 1.400 alunos formados pelo Polo de Arroio do Tigre. E ali eu trouxe essa questão que atualmente o prédio de dois pisos que a Uninter aluga, que o Polo de Arroio do Tigre aluga, fica no coração de Arroio do Tigre, ao lado de uma praça incrível que tem ali. E a gente brinca também que está no coração dos arroio-tigrenses e de toda a região, porque a gente realmente se apaixona quando a gente se torna aluno. Eu sou extremamente feliz por ter essa oportunidade de estar aqui contando essa história.
Muito bem. Poxa, obrigado. Obrigado pelo teu entusiasmo, né, em contar mais uma história que para nós, novamente, né, às vezes a gente se torna repetitivo, mas eu não canso de ressaltar a importância do trabalho dos nossos gestores aí espalhados pelo Brasil. E temos aí mais um exemplo, inclusive, fazendo algo que não é somente captar alunos, mantê-los durante um curso e deixá-los aí no mercado, mas interferir numa realidade regional, fixando jovens na sua terra. Vocês aí do Rio Grande sabem muito melhor do que qualquer, talvez, pessoal no Nordeste, com a migração para São Paulo, outra corrente migratória também para a região do Planalto Central, Brasília, mas eu acredito que são as três grandes migrações que o Brasil já teve, né? Duas, como eu já citei, e a outra é a dos gaúchos que subiram, né, pelo oeste dos estados, né, os gaúchos do interior subindo pelo oeste dos estados de Santa Catarina, Paraná, fundando cidades, né, muito se enraizando, fundando cidades e subindo em direção até a região amazônica em busca de novas terras para plantar e criar o gado. Então, os gaúchos têm um papel fundamental aí na interiorização do desenvolvimento brasileiro, e isso a gente tem que reconhecer o papel fundamental. Assim como também temos que reconhecer o papel dos nordestinos na construção das grandes cidades, São Paulo, Rio, e também no Planalto Central, no caso de Brasília. E aí, hoje, a necessidade, então, de que os jovens permaneçam nos seus locais de origem, a gente vê muitos projetos aí, tem uma situação que eu aprendi há pouco tempo. Nós fomos aqui para uma região no interior do Paraná, para uma pousada, no ano passado, estava no meio da pandemia, mas era uma pousada bem reservada, e eu comecei a perceber muitas casas andando pela região, região das Cachoeiras, Presidente, eu não lembro agora o nome da cidade, bom, não vou chutar aqui, senão vou errar, mas muitas casas bonitas, assim, de alvenaria, e o que me chamou a atenção foi que eram praticamente o mesmo projeto arquitetônico, o mesmo desenho. Nossa, acho que é a mesma construtora que constrói para todo mundo aqui na região toda, né? Aí foi me informar. Na verdade, é um projeto do governo federal de fixação dos jovens, por meio da construção de casas confortáveis, bonitas, bem construídas, para que eles se sintam bem, né, morando. Né? Então, tem lá casas antigas dos seus pais, e ao lado, no mesmo terreno, próximo, casas muito bonitas, construídas assim, com muito carinho, muito cuidado, por meio de financiamentos aí federais, e isso faz parte de um projeto de fixação do homem no campo, né, dos jovens, principalmente no campo. Então, aí, Jennifer, você dá um grande exemplo também aí de Arroio do Tigre, das cidades que estão próximas aí, que são cidades pequenas, com poucos habitantes, que não justifica montar uma faculdade presencial, né? Cursos presenciais, porque não se sustentariam, porque rapidamente você forma as pessoas, obtêm seu diploma e vai faltar público para manter a faculdade funcionando. Já diferente da educação à distância, você mostra ali na tua matéria um recurso criado já há alguns anos, chamado NAC, né? É o Núcleo de Apoio à Captação, que na verdade não é um polo, mas é um escritório que funciona nas cidades menores para orientar os alunos, orientar os candidatos a cursos à distância.
Exatamente.
É assim que funciona. Você foi captada por um desses, é isso? Por um dos NACs da tua cidade?
Aqui em Sobradinho a gente tem uma NAC, então eu morava aqui no interior de Lagoa Bonita, que é aqui próximo, né, uma cidade vizinha, e então a gente, na época, estava sendo implantado, então estava sendo ali criado ainda. Quando eu comecei a minha pedagogia, já comecei ali junto com a NAC, eu brinco, porque a gente iniciou em 2016. Mas bem bacana, é isso mesmo, e isso aproxima muito, porque realmente o pessoal do interior, mesmo tendo essa possibilidade da educação à distância, ainda tem aquele receio, então, de ser tudo digital. Eles precisam ter esse contato e ter esse atendimento presencial aqui mais próximo da gente, facilita muito. Geralmente, assim, a gente tem aquele receio, como é. Eu me lembrei muito do que o Ricardo comentou antes ali sobre a questão dos certificados, aquela dúvida, será que o certificado é válido? Será que eu vou aprender? Isso foi muito presente aqui no Polo de Arroio do Tigre também, conforme foi me passado. E realmente, essas NACs, assim, que chegam mais próximos da gente, que fazem esse contato de explicar como é a educação à distância, como participar, como funciona, isso facilita e passa mais tranquilidade para quem está, assim, ingressando, principalmente a gente aqui que não tinha muito conhecimento na época da educação à distância. Hoje em dia é mais falado, mas, enfim, o começo sempre é um pouco mais difícil.
E houve uma reviravolta aí, né? Na verdade, nós tínhamos projetado, em diversas análises que fazemos, né, prospectivas, de que nós teríamos uma inversão nas matrículas entre presencial e EAD a partir do ano que vem, a partir de 2022. E isso já aconteceu em 2019, 3 anos antes. Foi um susto quando a gente viu a publicação do censo, né, do INEP. O INEP é um instituto, né, nacional que cuida da toda a organização do censo, das avaliações das instituições, das provas do ENAD, do ENEM. Tudo passa pelo INEP, né? O INEP é esse instituto muito forte que organiza todos esses processos. E quando nós recebemos resultado do censo de 2019, nós vimos assim que a matrícula inicial, é sempre bom lembrar, porque tem a matrícula total, né, de todos os alunos que estão em todos os anos do curso, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, sexto, medicina, enfim. Isso é a matrícula total. A matrícula total ainda, o presencial, está bem superior à distância, porque a distância vem crescendo paulatinamente. Mas em 2019, nós já tivemos mais alunos se matriculando inicialmente, começando os seus cursos na educação à distância do que no presencial. É, já inverteu a curva, os números já se cruzaram. Em 2020, isso deve chegar perto de entre 7% e 10% a mais, porque em 2019 foi pouca coisa, foi 0,5%, menos de 1% a mais nos cursos à distância. Mas 3 anos antes do que nós havíamos previsto já há algum tempo. E agora, em 2020, então, muita gente migrou para os cursos à distância para poder continuar a fazer suas faculdades. Infelizmente, muitas instituições públicas não deram continuidade aos seus cursos, pararam simplesmente, não se estruturaram, não tinham conhecimento, não dominavam a educação à distância, e muitos alunos presenciais tiveram a sua vida acadêmica interrompida. E migraram, então, para os alunos para a educação à distância, nas instituições que ofertavam. Então, a matrícula cresceu muito o ano passado. E esse ano também. Nós já tivemos um crescimento, né, considerável. É, ele veio um pouco mais tarde, demorou um pouco mais para os alunos se matricularem nos cursos à distância. Vieram agora, entre abril e final de abril. Na verdade, o mês de abril, a partir do resultado do Enem e do SISU, né, da seleção do SISU. Então, quem não conseguiu uma vaga numa instituição pública, então está se matriculando agora nos cursos à distância, estão começando. E como nós temos um sistema de matrícula, que ele é, nós chamamos aqui de carrossel, né, que o aluno pode entrar ao longo do ano, então isso atende a todos, né, que querem começar e que estão começando a estudar agora em maio, enfim. Então, esse processo para nós é muito gratificante e não tem um dia igual ao outro na nossa área. Nós temos novidades o tempo todo. E vocês estão aí para comprovar essa realidade nova, né, da educação à distância. Vocês apostaram, né, vocês todos, né, os gestores, os alunos, com exceção do Luiz e da Beatriz, que fizeram presencial aqui, mas conviveram conosco aqui, né, no processo, trabalhando, fazendo estágios dentro da própria Uninter, do Uninter Notícias, tem a noção exata do tamanho desse negócio que é a educação à distância. Nós estamos hoje com 330 mil alunos em todo o território nacional, mais de 700 polos, 140 cursos de graduação. Às vezes eu paro para pensar e me assusto um pouco, né? Porque há pouco tempo, quando o Ricardo começou, o Ricardo lembra, né? Poxa vida, você começou na época da Facintra e da Fatec ainda, né?
Exatamente. A gente também começou com a parceria com a Facintra e Fatec.
Facintra e Fatec. Nossa, nós tínhamos na graduação pedagogia na Facintra e 9 cursos tecnológicos na Fatec. Era só o que a gente tinha. Aí, e a gente batia de frente com grandes universidades aí que tinham autonomia para lançar cursos. Nós só passamos a ter autonomia para lançar cursos novos em 2012. E mesmo assim, se veja, de 2012 até agora, o quanto a gente cresceu com cursos novos, até criamos um problema para o pessoal dos polos, porque é tanto curso, é tanta opção, né? Às vezes o pessoal fica meio perdido. Mas até reclamo, tem até reclamação. Não, é muito curso, a gente fica aqui tendo dificuldade para arrumar tutor, para ajeitar as coisas, para vender para os alunos, explicar o que cada curso significa. Então, esse trabalho é um trabalho muito gratificante, porque neste programa de sexta-feira, eu sempre falo que é um programa energizante, né? É um programa que a gente está terminando uma semana, mas terminando uma semana mais energizado do que iniciou, porque as histórias de vocês fazem muita diferença na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. A gente fica sempre emocionado em ouvir aí os testemunhos, as pessoas que trazem aí as suas histórias, E parabéns aí à CNU por mais esse evento aí de histórias que fazem a nossa história. E esses registros para nós são fundamentais. Vou deixar os microfones abertos, aí nós já passamos de 50 minutos, a partir de agora o programa já fica cansativo, então vamos, acho que atingimos aí um bom tempo de programa. Vamos começar na mesma ordem aí que falaram, com as suas despedidas. Aí começamos pela Helena.
Tá, eu acho assim, para terminar, né, agradecer, né, o convite de vocês, né, e eu sempre digo, né, e coloquei isso no meu trabalho, né, parabenizar pelos 25 anos, né, da Uninter no Brasil, com todas as dificuldades que possa ter aparecido, mas aí eu lembro desse projeto, desse provérbio japonês, né, que diz que as dificuldades são como montanhas, elas se aplanam quando avançamos sobre elas. Então, eu acho que é isso que a Uninter fez, né? Avançar sobre todas as dificuldades e hoje ser o que é. Meus parabéns a vocês. E parabéns para nós, né? Um abraço a todos.
Abraço, Helena. Ricardo.
Primeiramente, agradecer a dona Helena, né, pelo reconhecimento que teve com o nosso polo, nossa história aí, contando para vocês. Agradecer a todos também. E é isso aí. Muito obrigado pelo espaço de participar, de estar ouvindo um pouco a gente do polo também, né? E parabéns a todos vocês. Parabéns.
Legal, Ricardo. Beatriz, Luiz.
Eu agradeço também o convite para a participação. Agradeço esse concurso, porque ele apresentou para a gente várias histórias mesmo, para que a gente se baseie nelas, para seguir adiante. Agradeço o Luiz por me permitir contar a história dele. E é isso, uma ótima sexta-feira para todos.
Bem, eu agradeço, né, a Beatriz, né, por ter se escolhido a mim para escrever essa história, tudo. Né? Agradeço a todos vocês, né, do CNU, ao Benhur, a Bárbara, né, que entrou em contato comigo, conversou, né, da minha possibilidade em participar do programa. Agradeço muito mesmo e obrigado. Tenhamos todos uma sexta-feira abençoada e um bom final de semana.
Ok, Jennifer.
Então, acho que agradecer vira unânime aqui, né? Porque a gente realmente se torna muito grato por estar aqui, por estar participando desse concurso, pela possibilidade que a Uninter está dando para a gente para estar aqui. E então eu queria finalizar essa fala com uma frase que eu gosto muito do líder negro Martin Luther King, que é: eu tenho um sonho. A Uninter teve um sonho e a gente está fazendo parte desse sonho da Uninter, e a Uninter acredita no nosso sonho e faz isso se tornar realidade. Então, agradeço mesmo, essa é a palavra, é gratidão. E agradeço também todos que estão aí na escuta, todos que estão ouvindo, que eu fiz o convite para estar assistindo hoje também. Agradeço o pessoal do Polo de Arroio do Tigre, que possibilitou também que eu contasse a história do Polo. Estou extremamente grata por, enfim, estar participando e por ter essa oportunidade de estar contando a história do meu Polo de Apoio Presencial. Está trazendo aqui para o Brasil uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Sou muito feliz. Obrigada.
Obrigado, Jennifer, Beatriz, Luiz, Gustavo, Helena, Ricardo, Everton, Bárbara e todos os demais que ajudaram aqui mais esse programa. Forte abraço a todos aí, sucesso para vocês.
Conversa com o Reitor.